Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, Missão Itália, 2 anos, já passou 2 anos, e a entrevista será com Paula Ferreira e Walter Fernandes, jornalistas e correspondentes da RTM Brasil, na rádio italiana TRT, e que bom recebê-los aqui.
Bom giorno, Cabrito!
Bom giorno!
Bom dia também para mim, pro Marcello, pro ouvinte da Transmundial, vocês que estão acompanhando a gente agora.
E para a gente é um prazer recebê-los aqui, né? Parece que foi ontem que a gente estava lá no culto de envio e já tem 2 anos que vocês estão aí, que inclusive está completando hoje, né? Nessa quinta-feira, 2 anos que vocês chegaram à Itália. Nesses 24 meses, né? Muita coisa aconteceu. Qual o sentimento hoje quando vocês olham aí pelo retrovisor, né? Tudo que aconteceu nesse período.
É gratidão, né, Walter? Porque passar o que a gente passou aqui, e eu acho que a pandemia afetou todo mundo de uma forma global, porque se chama pandemia, óbvio, mas especialmente a gente chegamos, como todo mundo sabe, a gente chegou pouquinho antes do coronavírus começar a festa, entre aspas, também na Itália, e para a gente foi um período muito difícil ver como nós fomos protegidos e ainda somos protegidos por Deus, e todo o processo é só gratidão que fica.
É gratidão e pensar na dependência, né, nesse período, de como a gente aprende cada dia mais a depender de Deus, porque, sinceramente, sem Ele, a gente não conseguiria chegar 2 anos aqui pelas dificuldades, pelo improviso, né, que precisou ser feito nesse tempo. Realmente foi um tempo de muito aprendizado e aprender principalmente a confiar, a depender.
E é por isso que a gente faz rádio, né? Tudo no improviso, tá tudo certo.
Exatamente.
Gente, bom demais vê-los. Vocês não conseguem me ver, porque hoje a internet por aqui está dando trabalho. Mas é interessante que há pouco mais de 1 ano, nós fizemos uma entrevista com vocês aqui, né, no Fique Por Dentro, sobre 1 ano de Itália. E na época, se eu não me engano, vocês viviam o início da segunda onda da pandemia. Hoje, quais são os desafios que vocês enfrentam aí no país para cumprir o trabalho, né, a missão que vocês têm?
Bom, a pandemia ainda não acabou, a gente ainda tem aquele resquício, e você tem também números que vão e voltam, sobem e descem.
É, o último boletim, 63 mortos, os números de casos, número de casos, aliás, está em 5 mil, um pouco mais de 5 mil, quase 5.200
por dia.
Os
casos que são aqueles chamados ativos, uhum, né, ou seja, o número de pessoas que estão infectadas ainda voltou a crescer, né, na verdade, nas últimas semanas. Então, a preocupação existe, mas a gente já trabalha com um pouco mais de liberdade, né? A gente consegue trabalhar um pouco mais, com um pouco mais de liberdade, sempre com muito cuidado. E os desafios agora, na verdade, ó, o Paulo mostrando a máscara aqui, a mascarina, a máscara é obrigatória, que a gente está fechado agora na nossa sala, mas no ambiente mesmo, a gente continua com todos esses cuidados, voltando, né, ao escritório. A gente voltou ali meados de agosto, mas voltando à rádio mesmo, de maneira presencial, com todos os cuidados desde então, sempre usando máscara, sempre, sabe, tomando todo o cuidado absoluto, distanciamento. E agora o desafio tem sido, né, de tocar alguns projetos, os projetos que a gente tinha como planos começar lá há 2 anos, né?
Então
a gente
chegou... Então,
a gente tinha aquela ideia, vamos começar aqui, ó, novembro de 2019, começa um projeto de vídeo, né, do nosso Através da Bíblia, aqui, que é o livro que eu leio. E, na verdade, o Senhor fez de uma maneira totalmente diferente, né? Ele permitiu que assim fosse, na verdade, e a gente... agora, né, depois de 2 anos, tá começando esse projeto, começando a desenvolver, a produzir realmente, um passo a passo. Aprender a depender dele, a trabalhar no tempo dele, que é um tempo perfeito.
Mas esse é um exemplo, né, que o Walter deu, uhum, mas vocês puderam acompanhar nas redes sociais e também, porque nós somos amigos, as mudanças estruturais que a gente fez aqui. Gente, como a gente jogou lixo fora, não deu para pesar, assim, a gente não conseguiu pesar tudo, mas nessa última vez que nós fizemos, foram 9 viagens de carro para levar tanta porcaria que tinha aqui guardada. Então,
equipamentos assim, muito antigos, e a gente foi até uma plataforma ecológica que existe, né? Tem toda a separação ali de equipamentos, então foi um dos desafios, que foi dar uma refrescada no ambiente, né? Limpar realmente, porque o excesso realmente sufocava, então a gente conseguiu fazer esse trabalho de limpeza, e aos poucos, de acordo com as possibilidades, a gente vai, né? É claro que a gente não tem grandes, digamos assim, vocês sabem da dificuldade do evangelho aqui na Europa, então a gente precisa caminhar passo a passo para reestruturar a rádio. E esse tem sido um dos desafios, né?
Não é que a gente trabalhava na bagunça, viu, gente? É porque aqui a bagunça é bem escondida. E aí a gente foi descobrir onde estava a bagunça, a gente foi atrás da bagunça e colocou tudo para fora.
Coisas de Paula Ferreira, né? Que gosta de uma organização, que eu sou desse time também, viu, Paulo? Se eu estivesse aí, ia estar com vocês aí pintando as paredes também, que eu vi que vocês mandaram alguns vídeos, né? Tirando lixo, tirando coisa que de repente não funciona mais e realmente não faz mais sentido estar aí. Mas eu queria que vocês contassem, o ano passado nós fizemos essa pergunta referente à experiência mais marcante que vocês tiveram. E agora eu quero saber, mais um ano se passou, qual a experiência mais marcante aí, ou as experiências que vocês tiveram durante esse período?
Pra gente, vou falar por mim, mas acho que essa é a experiência do
Walter.
Não, do Walter. Primeiro, acho que assim, a coisa mais significativa pra gente foi conseguir tomar a vacina. Isso foi o auge, a gente... sabe, lutou muito para conseguir essa vacina, todo mundo sabe. E eu acho que a segunda coisa importante que aconteceu foi o nosso encontro com um rapaz que chama... Pode dizer o nome dele?
Pode.
Saturday, a gente estava fazendo essa limpeza aqui na rádio, e ele sempre ficava pedindo esmola aqui na frente da sorveteria. Tem uma sorveteria perto da rádio. E aí, sabe, assim, a gente estava tão cansado, estava fazendo calor, e eu falei para o Walter, eu não sou homem, eu não tenho tanta força quanto vocês para carregar as coisas. E eu estava assim,
mas
sabe?
Nem eu tinha.
E eu falei assim, meu Deus, eu não tô conseguindo ajudar os meninos como eu gostaria, né? Porque nessas horas você gostaria de ser mais forte, apesar de eu conseguir fazer algumas coisas, mas eu tava muito cansado.
E a gente tá no segundo andar aqui na rádio, né? Então a gente precisava subir pelo menos aí 4 lances de escada e descer, subir e descer. A gente subiu e desceu o quê? Umas 100 vezes ou mais,
sim.
Então...
E aí a gente tive a brilhante ideia de falar pro Walter e pro Giuseppe, poxa, vamos chamar um menino aqui, já que ele tá pedindo, né, um dinheiro, de repente seria até útil para ele, ele ajuda a gente e a gente ajuda, tal. E eu sei que ele veio com ajudar a gente a carregar todas as coisas, a transportar todas as coisas.
À disposição.
E aí, enquanto os meninos foram com ele ao depósito, eu saí para comprar, porque eu falei assim, bom, ele deve estar com fome, se ele quiser almoçar com a gente, então eu vou sair para comprar umas coisas. E a gente comprou lá Coca-Cola, comprei até docinhos, né, doce de leite que tinha no mercado, às vezes a gente acha aqui, comprei, assim, aqui a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto prato, fiz lá uma comprinha de comida para ele comer com a gente, para usar o micro-ondas até. E eu sei que quando a gente separou um dinheiro para pagar para ele, a gente já tinha combinado, e ele falou, tudo bem, acabei, né? Ele fazia com uma agilidade impressionante as coisas.
Eu carregava uma caixa, ele carregava
parecia
3.
Parecia que estava carregando uma pena, era impressionante e ágil. E na hora de dar o dinheiro para ele, eu coloquei no envelope, então, e fui entregar para ele. Quando eu entreguei, ele botou na mochila e eu falei, olha, espera um pouquinho, eu trouxe algumas coisas para você. Ele não fala italiano, e aí a gente se comunicou um pouquinho em inglês, a gente parou com ele e ficamos lá. E aí, quando eu comecei a tirar a comida, o olho dele, assim, abriu, né? E ele começou a ficar tão... Gente, ele não olhou para o dinheiro que tinha no envelope, ele só olhava para a comida. E aí ele começou a botar a mochila dele super pequenininha. E ele começou a botar um monte de comida dentro da mochila. E aquilo pra gente foi sensacional.
Foi assim, é aquele caso, né? Que a gente já citou isso várias vezes, mas naquele momento a gente percebe como existe a diferença, né, com o estrangeiro, sobretudo quando ele é africano ou, enfim, ele tem uma origem... talvez no Oriente Médio, enfim, existe uma diferença, e muitas vezes essas pessoas, elas não são notadas, né? O que a gente fala sobre a invisibilidade social, e essas pessoas se tornam invisíveis, até para nós, muitas vezes, e naquele momento a gente percebeu claramente que ele não se sentiu só, aquele rapaz, né? Eles usam uma expressão aqui muito errada, que eu acho que precisa ser corrigida, acho não, tenho certeza, que eles falam que é a pessoa de cor, que a gente não usa mais isso no Brasil, que é algo assim extremamente ultrapassado e racista, né? Mas eles costumam falar, aquela pessoa de cor que estava ali em frente, ele não era mais aquele rapaz negro que estava na frente da sorveteria pedindo esmola. Na verdade, ele foi notado naquela vez, né, naquele momento. E a partir daquele momento que ele foi notado, houve uma valorização dele, ele se sentiu valorizado. E eu acho não, essa é a nossa missão aqui, mais do que até transmitir na rádio, é você transmitir no dia a dia, nas pessoas, transmitir isso, né? Elas têm valor diante de Deus, e isso foi transmitido naquele dia, e por isso que a gente se recorda com muito, muito amor no coração.
E ele sorriu, gente, ele tava com aquela máscara, mas dava para ver o sorriso dele, e ele só um dia conseguia falar assim, grazie, 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 obrigado, obrigado, ele só falava isso, ele não olhou o dinheiro que tava no envelope, que era muito maior, um valor muito maior do que aquilo que eu tinha comprado. Então, essas experiências fazem com que a gente cresça. E a outra coisa bacana que aconteceu também foi a visita das nossas ouvintes em casa, né? A Silvia de Torino e também a Verinha, que mora aqui na Itália, elas passando em casa, o Fábio chamando, mandando música ali ao vivo. Foi uma experiência linda para elas e para a gente. É o abraço que a gente recebe aqui na Itália e de vocês também.
Gente, é emocionante realmente ouvir esses relatos. Eu fico sempre encantada com os encontros que Deus proporciona, que a gente tenha com as pessoas. E vocês estavam falando que mais é importante do que transmitir a mensagem, enfim, na programação, que isso é fundamental e alcança muitas vidas, são essas experiências que a gente tem. Mas agora, falando especificamente do trabalho na programação, o que vocês podem divulgar para a gente em relação às novidades? Eu sei que tem um programa que está crescendo aí nas plataformas digitais, inclusive tem inspiração num programa nosso, né, o Palavra do Pastor, mas ele tem uns diferenciais. Conta pra gente como tem sido a experiência do La Parola.
Ah, o La Parola foi uma ideia que surgiu na pandemia, né? E também diante de um desafio, porque a gente chegou aqui e a gente tem a certeza absoluta que a gente não veio falar do amor de Deus para os italianos. Hoje a gente tem certeza que a gente vai falar para italianos e para estrangeiros. A gama de pessoas que tem necessidade de conhecer a Deus é muito grande, e esse amor não tem barreiras. Eu não posso dizer que eu vou falar só para italiano, não. Eu falo para italiano e falo para estrangeiro também. E o La Parola surgiu de uma resposta, e aí vocês vão entender porque vocês me conhecem, quando eu disse, não, a gente tem a ideia de juntar a Itália, porque a gente percebe que a Itália é muito separada, as igrejas não trabalham juntas, e a gente tem essa ideia de unir italianos e estrangeiros, e a gente ouviu.
Historicamente, ela é separada assim, entre norte e sul, né? O norte não conversa bem com o sul, quer dizer, o que ocorre no Brasil é meio que virado de ponta cabeça, quer dizer, o norte é mais rico, o sul é mais pobre, e assim as pessoas, elas meio que falam, ah, quem é do sul vem aqui só para pegar nosso dinheiro, ou quem vem do estrangeiro também, enfim, então vem toda essa bagunça, essa mistura toda.
E aí a gente ouviu, isso que vocês querem fazer é impossível. Aí, pum, né? Eu falei, peraí, isso não é impossível. E aí surgiu a ideia de juntar nesse programa italianos e estrangeiros que falam italiano e mulheres que também têm voz. Isso, e aí quando a gente foi ver a lista dos participantes, a gente, né, soltou a ideia, algumas pessoas foram abraçando, e quando a gente foi ver, a gente montou a tabela no Excel, a gente foi ver a variedade de igrejas, a variedade de nações e a participação da mulher nesse trabalho. Né, a mulher levando a mensagem também, sendo agente de transformação, porque a gente acredita que cada um de nós, com as nossas vidas, é isso que vai fazer a diferença. Quando a gente fala de projetos, a gente pode mudar toda a programação da rádio, mas se a gente não der um bom testemunho em casa, na nossa vida, na minha vida com o Walter, Walter comigo, não vai adiantar de nada. Então, o trabalho que Deus está fazendo, ele pode fazer sozinho aqui, nessa rádio. Ele pode fazer sem a gente, mas a gente tem o privilégio de participar. E ele está trabalhando principalmente na gente. Não interessa o que a gente... Se a gente faz programa novo, se a gente deixa a programação no automático, Deus está trabalhando na gente.
E aí ele faz de uma maneira assim, ele vai além daquilo que a gente pensou, porque a gente convidou pessoas, e uma dessas pessoas disse assim, ele é um cadeirante, ele é um pastor assim, ele é muito bom, né, no falar da palavra e tudo, mas como a dificuldade de locomoção, né, acaba atrapalhando, enfim, tem as barreiras, o fato de ele poder gravar na casa dele, quando ele recebeu essa proposta, ele falou, isso abriu uma nova janela para mim. Eu me senti útil novamente. Quer dizer, a gente nunca pensou nisso, a gente não pensou em tornar alguém também útil, mas o Senhor faz muito além daquilo que a gente...
A gente nem
sabia que ele era cadeirante, né? Porque você ouve a voz, você recebe o boletim ali, quem entrou em contato foi o Giuseppe, que conhecia, né? O Giuseppe que trabalha conosco, e assim, a gente não sabia. E depois, sabendo, falou, nossa, olha como o Senhor faz, né? Ele usou essa situação para que esse pastor, que ele é muito bom mesmo, né? Ele é o Franco, a gente pode falar que o Franco Liotti, ele é ótimo, ele é uma graça de pessoa, e ele falou assim, eu me sinto vivo de novo, né? Eu me sinto bem novamente, útil para continuar falando da esperança e de Cristo para as pessoas.
E hoje a gente tem 12 oficialmente, 12 pessoas que participam, 12 pessoas de igrejas diferentes e de nacionalidades também diferentes que participam.
Olha, como diz Michele Gomes, é emocionante ouvir vocês, né? Sempre com histórias e situações que vocês têm vivido aí que realmente são lindas, né? De ver o trabalhar de Deus através da vida de vocês também, usando vocês aí. E muitas mensagens estão chegando por aqui. Quero mandar um abraço para o Jairo, que ele manda parabéns para vocês pelos 2 anos aí de Missão Itália. O Héctor está ouvindo a gente também, mandou um abraço para o casal Simpatia. Paula e Walter.
Obrigada pela vinheta!
A Elma também está aqui com a gente, mandou um abraço, falou como esquecer a RTM, né? Impossível e não amar a RTM também e amar também Paulo e Walter. Um abraço, falou ouvir a risada da Paula e ainda uma história tão linda como esta, coração explode, um beijo para você, Elma. Josias em Cuiabá também mandou abraço para vocês. Quem vem chegando também, a Silvia de Torino, que ela contou inclusive que estará com vocês nesse fim de semana, olha aqui o spoiler chegando.
Não, e outra coisa, ela vem para limpar a rádio.
Olha só, gente.
Ela e a Vera, elas vêm para limpar a rádio.
Ela vai pegar um trem de 2 horas para vir limpar a rádio.
Incrível.
Pode isso?
Catherine também, Santa Catarina, está participando com a gente, mandou um beijo para vocês dois. A Eunice de Goiânia também está participando. O tempo passa rápido e vocês sabem disso, né, Paula? Quanto tempo passa rápido.
E a gente fala mais que a boca.
Não fique por dentro. Eu sei que os planos são muitos, né? Vocês até falaram que tem os planos, que alguns que ficaram pendentes, ficaram para trás, que vai ter que correr tudo, mas conta pra gente alguma novidade para 2022, alguma coisa que vocês já têm aí prontas também aí para colocar em prática no ano que vem.
A gente está com o projeto do programa para as crianças, programa para as mulheres também, feito pela esposa do Giuseppe, a Narita Milonia, e é o programa das crianças pela Esther de Sálvia. Também tem o Fermata Cinque, que vai ao ar na TV e Rádio Lombardia, então não é só rádio, né? A gente vai estar com um público amplo, porque atende toda a Lombardia e algumas regiões.
É o Através da Bíblia em vídeo de 5 minutos.
Isso, só para resumir.
É isso.
E a gente espera sobreviver para contar essas histórias, né? E aí voltar para o Brasil com parte da missão cumprida.
Muito bem, olha, eu não posso deixar de ler essa mensagem. Recebemos uma mensagem aqui da nossa amiga Giz, a Gislene.
Ah.
Ela falou que está grudadinha aqui ouvindo a entrevista, está gostando demais, mandando um beijo para vocês.
Beijo,
e a gente abre espaço agora para vocês divulgarem como que o nosso ouvinte pode conhecer mais o trabalho da TRT, tem aplicativo, falem um pouco como que eles podem conhecer e também contribuir, né, com o trabalho de vocês.
crc.fm é o endereço que você pode acessar, crc.fm. Se você quiser o aplicativo da rádio, quiser instalar o aplicativo da rádio, CRC Rádio Cristiana, CRC Rádio Cristiana, você tem tanto para iOS quanto para Android.
Também tem o nosso Instagram, arroba CRC Rádio Cristiana.
Exatamente, o YouTube também, CRC Rádio Cristiana, e você também pode acessar o La Parola, tá? Nas plataformas digitais, como Spotify, Google Podcast, La Parola, tá?
Lá, normal, Parola com L só.
Isso, normal. Simples. Você escreve lá, La Parola, tá? E você pode também ouvir mensagens em italiano, e aí você pode acompanhar um pouco do trabalho dos nossos voluntários, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, um pouco de tudo isso.
E aí você perguntou como pode contribuir? Orando.
Orando muito. E entrando também no site da RTM, tá? transmundial.org.br, você entra lá na barra doe.
E eu quero encerrar com a mensagem da Ana Paula.
Posso mandar beijo?
Pode, rapidinho.
Ó, um bate então para os nossos familiares, nossos amigos.
Beijo mãe, beijo pai.
Também para os meus pais, para os nossos sobrinhos, para nossa igreja, a IBA. Que mais? Para Liz, para o Giuseppe, que trabalham com a gente, e por cada um dos ouvintes que está com a gente, Silvia, Vera, André, todo mundo que participa aqui com a gente, o André que trabalha aqui no Hospital de Décio.
E eu encerro então, ô Paula, com a mensagem da sua quase xará, é Ana Paula, lá de Medianeira. Ela diz, o trabalho de vocês sempre nos motiva, é incrível, parabéns. É a Ana Paula e o Olacir de Medianeira, lá no Paraná. Um abraço para vocês, muito obrigado pela mensagem. E
obrigada.
Obrigado.
Tema do nosso programa de hoje, Missão Itália 2 anos, a entrevista com eles, Paula Ferreira e Walter Fernandes, jornalistas e correspondentes da RTM Brasil, na rádio italiana TRT. Foi um prazer falar com vocês, matar um pouquinho da saudade só, bem pouquinho, e até a próxima oportunidade. Um beijo grande para vocês.
Bacione! Beijo.